Gente, Deus abençoe. Quem aqui não estava domingo passado, levanta a mão assim. Não estava. Muita gente, né? Estava comemorando a Páscoa, justo. Mas Deus abençoe vocês, irmãos. Fizemos uma viagem muito abençoada. Não foi uma viagem de turista, mas foi uma viagem de visita. Visitamos muitas pessoas. E quando você visita muitas pessoas, você gasta pouco com hospedagem, né, gente? Você fica filando na casa dos outros. Então, a minha filha está lá instalada, graças a Deus, e foi bênção para nós. Recebemos muitas mensagens de carinho e sentimos mesmo muita saudade. Alguém brincou comigo ontem, pastora Meire, e falou, sente saudade de nada, você passeando, vai sentir saudade do povo. A gente sente saudade, né? Porque eu estava falando domingo passado que uma das melhores coisas da vida não é você ir, é saber que você tem para onde voltar. É mais ou menos assim, é o que representa o Evangelho. Nós estamos aqui fazendo uma viagem, nós todos, nós pertencemos ao céu, pertencemos ao Senhor. Quando a gente encontra Jesus, a gente carimba o ticket, porque a gente sabe para onde vai voltar. Nós temos uma coisa muito linda nos esperando. E essa certeza de ter um lugar para voltar, essa certeza de você ter gente que ama, daquilo que é guardado como seu, isso enche o nosso coração. Eu acho que quando a pessoa não tem Jesus, ela fica vagueando numa rodoviária, tentando saber qual é o caminho, o sentido da próxima etapa da vida dela, e sem encontrar. Então, nós estamos fazendo esse paralelo, porque é tão importante esse tempo de Santa Ceia, esse momento em que a gente está reunido para adorarmos o nosso Deus. Eu não vou ler um texto inicial agora da mensagem, porque nós vamos ler esse texto dentro da mensagem, tá bom, irmãos? Então, vamos só orar, nós vamos começar a falar, e à medida que a gente for falando, a gente vai lendo juntos. Na semana passada, eu falei sobre o Domingo de Ramos, sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por exemplo, quem estava aqui? Falamos um monte de coisas, inclusive, e disse que hoje eu falaria um pouco sobre a Páscoa, porque eu acho que a Páscoa é uma celebração que tem 100% a ver com a Santa Ceia. Aliás, eu acho que toda celebração de Páscoa tinha que ter a Santa Ceia, né? A gente está exatamente dentro do mesmo tema, do mesmo assunto. E foi muito importante, naquela ocasião, nós olharmos para essa entrada de Jesus em Jerusalém, esse Domingo de Ramos, que os católicos eles dão muita importância para esse tema, mas os evangélicos nem tanto, a gente não fala muito sobre isso. Achei importante falarmos sobre isso. E foi tão importante as conclusões, aquilo que nós aprendemos naquele tempo. Agora Jesus está sendo crucificado. Agora as festas judaicas estão se cumprindo. Agora existe todo um sistema em volta da Páscoa, que quer dizer passagem, que quer dizer a libertação de uma sentença. Porque o anjo da morte, na décima praga, passou sobre aquela região e trazia julgamento e punição para os primogênitos. Essa foi a décima praga do Egito, o pessoal da EBD sabe disso direitinho. E essa passagem por cima, né, porque passagem por cima quer dizer que você foi liberta, você foi isolado, aquilo não aconteceu com você, aquela punição que seria para todos. Quando chega na casa daquele irmão, daquela irmã que tem o sangue de Jesus na porta, esse castigo ele é evitado, passa por cima, o anjo da morte passou por cima. E aquelas pessoas não tiveram esse castigo. Então, Páscoa quer dizer passagem, passagem por cima, libertação de um cativeiro certo, libertação de uma condenação certa, libertação de uma morte certa. Jesus havia chegado em Jerusalém montado num jumentinho. E nós comentamos domingo passado, eu queria muito que vocês depois ouvissem a mensagem do domingo passado, tá bom? E esse jumentinho representava exatamente uma proposta de paz para aquele povo que estava ali. Porque os reis, quando queriam propor paz a uma determinada nação ou um determinado grupo de pessoas, eles se apresentavam montados num jumento. Porque o jumento era o animal que representava a paz. Assim como o cavalo representa o quê? A guerra. Então, quando o rei chegava montado no cavalo, ele está dizendo, eu vim aqui belicamente, eu vim aqui ostensivamente, eu vim aqui fazer justiça, eu vim aqui guerrear. Quando o rei chegava montado no jumento, ele diz, a minha proposta é uma proposta de paz. Eu vim aqui na humildade de quem quer propor paz. Foi esse o sentido da entrada de Jesus em Jerusalém. Assim, dessa mesma forma, quando Jesus voltar lá em Apocalipse 19, ele vai vir montado em quê? Num cavalo, porque ele não vem mais para propor paz. Ele vem para julgar e vem para guerrear. Então, são propostas diferentes. Então, Jesus ressuscitou e permaneceu com seus discípulos 40 dias, fazendo um contexto. Ficou 40 dias com os discípulos. 10 dias mais tarde, o Espírito Santo veio na festa de Pentecostes. E o dia de Pentecostes é um dia muito específico, e é muito importante, não pelo dia em si, mas por aquilo que ele representa. E nós celebramos o dia de Pentecostes, que é o dia da descida do Espírito Santo, exatamente porque ele representa o cumprimento de predições, de profecias, que estão muito relacionadas com as festas judaicas. No dia 14 de Nissan, que foi na contagem do calendário babilônico-judaico, nós celebramos o que aconteceu há 3.500 anos atrás, quando o anjo passou e viu o sangue do cordeiro no umbral das portas e não trouxe sentença sobre aquela casa, quando foi implementada exatamente a Páscoa. E há mais ou menos 2.000 anos atrás, esta Páscoa, ela se cumpriu na vida de Jesus, porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e que foi exatamente o Cordeiro Pascual. Ele veio cumprir o que a Páscoa já predizia. Havia três festas principais em Israel. Eram sete ao todo, mas três eram principais. A festa da Páscoa, do Pentecostes e dos Tabernáculos. Só para a gente sintonizar aqui. Na festa da Páscoa estavam incluídas três festas. Do pães ázimos, que significa pureza do pecado. A festa das primícias, que significa entregar a Deus as primícias. E Jesus seria o primeiro a ser ressuscitado. Ele é a primícia. E a própria festa da Páscoa. Depois a festa do Pentecostes. E no final, a festa dos Tabernáculos. Junto dessa festa dos Tabernáculos, existiam três outras festas, que ainda não se cumpriram. Das trombetas, que se trata da segunda vinda de Jesus, Yom Kippur, o dia do perdão, ou dia da expiação, e a festa dos Tabernáculos, onde Deus vai habitar com a gente perpetuamente. Então, as festas dizem respeito a ciclos, etapas da relação de Deus com os homens, da relação de Deus com o seu povo. Amém, irmãos? Destas festas todas, as que ainda não se cumpriram são as festas dos Tabernáculos, aquelas que estão lá para frente e que são proféticas. Ainda que eu e você não estávamos vivos, quando Cristo estava nessa terra e cumpriu a sua Páscoa, nós podemos participar do cumprimento dessa Páscoa, dos pães ázimos e das primícias, recebendo Jesus como Salvador. Então, nós estamos também cumprindo profeticamente essa Páscoa de Jesus, porque todos nós fomos resgatados e sobre nossa vida está o sangue do Cordeiro. E por causa disso, passa por cima de nós a condenação que nos era devida. Amém, irmãos? Ainda que você não estava vivo em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a terra, se cumpriu ali naquele momento a festa dos Pentecostes. E nós podemos fazer parte do cumprimento dessa festa quando nós recebemos sobre nós quem? O Espírito Santo. Então, nós somos cheios do Espírito Santo e nós já cumprimos essa festa também. E ainda que você não esteja mais vivo quando o Senhor Jesus voltar, a gente espera que está, né? Porque a gente acha que ele vai voltar logo. Se você crer em Jesus, você e eu, nós vamos participar do cumprimento da festa dos Tabernáculos, das trombetas e da expiação dos pecados, do julgamento. Então, são coisas, etapas da vida, didaticamente colocadas por Deus nessa ocasião, nesses textos. Então, duas coisas são certas na questão da segunda vinda que a gente está aguardando. Duas coisas são certas. A primeira é que Jesus certamente virá. Você pode glorificar Deus por isso? Jesus virá, irmãos. Não tem como ele não vir. E a segunda coisa é que ninguém sabe quando. Fala para o irmão dourado aí, você não sabe quando. Você não sabe. Não tenta adivinhar, irmão. Porque eu acho que quando a gente tenta adivinhar quando Jesus vem, se a gente acertar, Deus tem que mudar, Deus tem que reagendar. Né, pastor? Porque se ninguém sabe, eu adivinhei, Deus tem que reagendar. Atrasa a vida de Jesus se você ficar tentando adivinhar. Então, nós temos esse processo. Então, a nossa vida, ela tem um olhar de fé, irmãos, para o dia em que isso tudo vai acontecer. Hoje, esse culto começou com o céu aqui. Né? A gente vivendo a presença de Deus. Esse olhar para a eternidade, esse olhar nosso para o céu, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, é isso que nos importa. Embora a nossa vida seja focada nos nossos afazeres, o nosso coração e a nossa esperança é focada nas promessas de Deus para nós. Os discípulos tentaram descobrir de Jesus quando que ele voltaria. Aí fizeram a pergunta, quando o reino virá? Isso está lá em Atos 1, versículos 6 a 8. Jesus respondeu, isso aí não é para vocês saberem, não. Não interessa para vocês, não. É melhor vocês se preocuparem e estar preparados para quando eu voltar. Tem mais sentido, não tem? Ficar preocupado de saber quando, é melhor ficar preocupado em saber como você vai estar no dia que isso aconteceu. A Páscoa, essa passagem, está lá em Êxodo 12, abre agora Êxodo capítulo 12, versículo 23. Então, ela é uma festa que nós comemoramos quando nós participamos da Santa Ceia, nós lembramos dessa festa. A Páscoa, irmãos, ela já aconteceu. A Santa Ceia é um memorial, e a palavra memorial já nos traz essa ideia de algo que já aconteceu. Por isso que a Santa Ceia, na nossa ideia, na nossa doutrina da nossa igreja, ela é apenas um memorial, porque isso que a gente está lembrando aqui já aconteceu. Olha o que diz o texto, porque, versículo 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir. Isso é uma promessa. Quando o anjo passar e ver o sangue, o destruidor não entra. Quando o anjo passar na sua casa, na sua vida, e ver o sangue de Jesus na sua vida, nos umbrais da sua porta, ele não vai entrar na sua vida, não vai entrar na sua casa, não vai entrar na sua família, e não vai destruir nada, porque a sua vida está protegida pelo sangue de Jesus. E é isso que a gente tenta lembrar quando a gente traz essa cerimônia da Santa Ceia, essa pequena Páscoa. Esse momento de lembrança, de memorial. Na teologia da transubstanciação, por exemplo, que é uma ideia teológica em que quando você pega o cálice e você pega o pão, aquele pão e aquele cálice se transformam de fato, substancialmente, no corpo e no sangue de Jesus. Então você estaria comendo de fato o Cordeiro Pascual no momento em que você está participando da Santa Ceia. Qual o problema dessa teoria? É que você estaria fazendo de novo alguma coisa que foi feita no passado. Você estaria dando poder a uma cerimônia e tirando o poder daquilo que Jesus já fez. Então, não existe isso. Nós estamos no memorial refazendo, lembrando aquilo que já foi feito. É por isso, inclusive, que quando a gente participa da mesa na Santa Ceia, nós sempre falamos, olha, irmão, se você não é batizado, se você não teve um encontro com Jesus, você não é membro do reino de Deus, não está inserido nesse contexto, você não deve participar da Santa Ceia. Por quê? Porque você não comeu ainda a ceia. Como é que você vai lembrar de uma coisa que você ainda não fez? Você não comeu ainda o cordeiro. Como você vai lembrar no memorial uma coisa que você não fez? Como você vai olhar para um álbum de fotografia procurando a sua foto no lugar onde você não esteve? Então, por isso que a gente explica essas coisas. É por isso que a gente coloca isso aqui de uma maneira séria. Porque faz parte da nossa história, faz parte daquilo que Deus preparou para nós. Passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. É o que nós celebramos nessa manhã. É o que essa cerimônia representa, porque Jesus foi separado e foi morto. Nós dissemos semana passada que o cordeiro era separado, segundo a lei, no 10º dia de Nissan, segundo o calendário lá judaico. Mais ou menos em abril, não vamos entrar nesses detalhes, mas aí o que acontecia? No 10º dia, o cordeiro era separado, no 14º, ele era sacrificado. Então, as pessoas tinham que pegar aquele cordeiro, bonitinho, sem máculas, pequenininho, uma coisa linda, levar para dentro das suas casas, aquela coisinha perfeitinha, viver 4 dias com aquele animal, criar vínculos, criar laços, amar aquele animal, ter um relacionamento com aquele animal, para depois sacrificar. Então, Jesus entra em Jerusalém. Jesus entra, começa seu ministério, 3 anos e meio. Ele ama, ele cura, ele cria relacionamentos, ele faz um ministério, ele se interage com o povo, ele habita entre o povo e depois ele é sacrificado. Então, tudo é relacionado, toda a história é relacionada. Enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra deuses executou o Senhor juízo. Por que eu coloquei esse texto aqui? Porque esse momento da Páscoa é o final, é a última praga que acometeu sobre o Egito. E as pragas do Egito, pelo menos as 10 pragas, têm a ver com os 10 principais deuses do Egito. Porque a gente olha, às vezes, para a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, e a gente tem uma imagem meio sangrenta daquele ambiente do Velho Testamento. Não é verdade, irmãos? Quem aqui também acha assim, meio violento algumas coisas no Velho Testamento? Porque isso faz parte de um contexto. Deus estava estipulando uma verdade contra os deuses pagãos que habitavam aquele lugar, e aquele lugar era o principal, era o mundo de então. Eram as pessoas que dominavam, que influenciavam. Então, Deus está dizendo para cada praga tem a ver com um Deus. Deus está dizendo, você não é o Deus da água. Quem domina a água sou eu. Eu posso transformar a água em sangue se eu quiser. Quem manda nessa água sou eu. Deus estava destronando deuses pagãos. Você não é o Deus dos animais. Quem manda nesses animais sou eu. Você não é o Deus da luz e da escuridão. Eu controlo a luz e a escuridão. Você não é o Deus da vida. Eu controlo a vida. Eu que dou, eu que tiro. Então existia uma mensagem para o mundo. Deus estava subjugando a idolatria de uma nação, mostrando o seu poder, mostrando a sua autoridade. Deus estava revelando a sua autoridade e toda essa aparente violência que a gente comentou, ela está embutida em algumas histórias, tem a finalidade de retirar do mundo esses deuses pagãos que cobravam sacrifícios do povo, que também era violento. Que Deus está fazendo é, eu estou mostrando para vocês que eu tenho força para fazer, mas tenho misericórdia e graça para perdoar. Porque quem serve Deus pagão continua sacrificando o resto da vida. Não existe misericórdia e não existe graça. Deus está fazendo um trabalho. Esse é o plano de Deus, parte do plano de Deus através da história. Então, o pecado, irmãos, trouxe necessidade de julgamento, mas o destruidor teve que pular a sua casa e a minha vida e a sua vida na pessoa do sangue, na pessoa de Jesus e no sangue de Jesus. Amém, irmão? Isso é lindo demais. Eu e você somos pecadores, irmãos. E não tem gente que é mais nem menos, somos todos pecadores. Herdamos o pecado original, nós não somos perfeitos. O diabo é conhecido como o acusador. Ele não tem como acusar alguém cujo pecado foi perdoado. Quando a gente confessa, olha a força que tem uma confissão, quando a gente confessa a Deus o nosso pecado, quando a gente derrama o nosso coração ao Senhor, falando sobre nossas fragilidades, o sangue de Jesus nos purifica e nos limpa de todo o pecado, nós somos fortalecidos, o nome de Deus é glorificado aonde? Na nossa fraqueza. Porque nós tornamos conhecido ao Senhor o nosso coração desejoso de cura, o nosso coração desejoso de conserto. Nós colocamos diante do Senhor todas as coisas que nos incomodam e que afastam essa comunhão nossa com Deus, porque o pecado exige um salário de morte. Mas em Êxodo 12, 13 diz, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Olha o que esse texto está dizendo. Que esse sangue de Jesus, primeiramente, será um sinal para vós. É um sinal para cada um de nós. Nós olhamos para a nossa vida e enxergamos nela o sangue de Jesus. Nós, imagina as pessoas saindo de casa e conferindo suas portas, deixa eu ver se eu botei o sangue direitinho mesmo. Deixa eu ver se eu vou mesmo ser livre dessa punição. Deixa eu ver se está tudo direitinho. Na esquerda, no umbral, na direita, está tudo direitinho. Você reconhece o sangue de Jesus na sua vida? Então, o sangue de Jesus vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Aí Deus muda. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Então, o sangue de Jesus também é um sinal para Deus, a respeito da mim e da sua vida. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. É o sangue de Jesus que é um sinal para nós. É o sangue de Jesus que é um balizador para a nossa vida. É o sangue de Jesus que é um sinal para Deus. Nós somos selados pelo Espírito Santo de que pertencemos a Deus, somos criaturas de Deus, somos povo santo, separado para o Senhor. Amém, irmãos? Nós somos povo santo. Eu sei que você se acha meio ruinzinho, eu também me acho. Mas não é pelo nosso mérito que nós somos salvos. Nós tomamos essa santa ceia lembrando disso. Senhor, muito obrigado, porque não é pelo nosso mérito. Obrigado, porque não é pelo nosso valor. Obrigado, que é pelo sacrifício do Cordeiro. E João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele identificou o Cordeiro naquele momento. Ele disse que o sangue seria um sinal para nós e que o sangue também seria um sinal para Deus. Quando a palavra Páscoa é usada na Bíblia, se refere a pelo menos três assuntos. Deixa eu dar uma acelerada aqui. A festa em si, a refeição que está sendo comida, o cordeiro, e o cordeiro. A festa é uma maneira que Deus criou para que essa cerimônia, essa celebração estivesse sempre no meio do seu povo. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Celebração. Deus deseja, está lá em Mateus 26, 2. Deus deseja que nosso ajuntamento seja um ajuntamento de celebração, de alegria. Hoje nós vivemos isso aqui. Uma irmã lá atrás falou comigo que estava com saudade desse tempo em que a Maranata saía alegre, cumprimentando uns aos outros, os irmãos, essa festa que aconteceu aqui. Ela tem razão, porque é para isso que nós nos ajuntamos, para celebrar. Na verdade, Mateus 26, 2 diz, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Essa é a consciência de Jesus. Deus desejou que o povo se reunisse e celebrasse, uma celebração da libertação do pecado e da morte. Porque, irmãos, quando a gente olha para a nossa vida e o peso da nossa responsabilidade se confronta com a necessidade de salvação, é muito confortável saber que existe a graça de Deus sobre nós. É muito confortável saber que alguém já pagou a minha dívida. Eu já contei aqui que um tio meu pagou uma dívida minha impagável. E ele me chamou, eu estava 4 anos pagando uma dívida, e eu já tinha pago a dívida várias vezes. Quem é que, o confessionário está vendo, quem é que já fez isso? Já se enrolou com o banco, e o banco só te lasca, e você vai pagando, pagando, e a dívida não termina nunca. Só eu e mais uns 5 irmãos. O resto é tudo já paga em dia. Não, tem um monte ali. Aí esse tio meu, que é um tio abastado, ele me chamou, o nome dele é Davi, e ele falou assim com isso, Dave, ele me chama de Dave, Dave. Quanto você está devendo? Aí eu falei, Jesus ouviu as minhas orações. Porque quando um tio teu rico pergunta quanto você está devendo, o que você imagina, irmão? Né? Eu já comecei a relaxar, já comecei a fazer conta. Já comecei a colocar uma sobrinha aqui, uma sobrinha ali. Teu cabelo e tal. E vamos, tipo, pô. Aí falei, tio, é mais ou menos tanto, eu pago tanto por mês no banco e não estou dando conta. Aí ele falou assim, eu vou te ajudar. Glória a Deus. Vou te ajudar. Nós vamos fazer o seguinte, todo mês, no dia da prestação, você me liga. Você vai pagar a prestação e o que faltar, você me pede que eu inteiro. Eu falei, mas que miserável, cara. Eu falei, o meu coração olha, ah, muito obrigado. Fiquei muito revoltado com ele. Embora ele estivesse tentando me ajudar, eu falei, mas eu estava mais confortável antes nos meus pensamentos. Mas a realidade se caiu dura na minha frente. Aí eu falei assim, também não vou pedir. Vou pagar. Irmãos, eu paguei aquela coisa toda. Só 3 vezes eu liguei para ele, está faltando um X. Ele depositava na minha conta. Quando eu acabei, ele me chamou. Está vendo como você podia pagar? O que faltou era a determinação certa e a motivação certa. Ele me ensinou muita coisa, meu tio. Ele não é pão duro. Ele estava achando que eu não estava colocando a coisa do jeito certo. Então, é muito bom quando você sabe que, embora você não tenha condição, alguém já pagou a sua dívida, não é verdade? E se você... A gente não consegue cumprir a lei. Quem consegue cumprir a lei, levanta a mão assim. Cumpri tudo, não preciso de Jesus, mereço a salvação. Ninguém, né? Ninguém. Mas você fala assim, eu não cumpri, mas eu estou tentando. E o que está faltando em mim, Jesus já pagou. Diz lá em Colossenses que ele pregou na cruz o nosso escrito de dívida para os mais antigos, a nossa nota promissória. Quem é aqui do tempo da nota promissória? Eu acho que eu estou velho, irmão, porque eu só me lembro de coisa velha. Hoje nem tem mais nota promissória, né? Comprava na papelaria, né? Comprava na papelaria, preenchia na caneta, pastor Alexandre, me deve R$500. Ele assinava aquilo ali, irmãos, era fio de bigode aquele negócio ali, dava processo e tudo. Então, Jesus pagou o nosso escrito de dívida. Graças a Deus. Então, isso é a festa. A festa é a refeição. É assim que vocês devem comê-lo. Está lá no mesmo texto. Já prontos para viajar. Eu acho isso aqui muito interessante, irmãos. Como vocês devem comer a Páscoa? Ou seja, como vocês devem comer o corpo e beber o sangue de Jesus? Como vocês devem receber essa salvação? Como vocês devem participar desse movimento de salvação? Porque a pessoa que aceitou Jesus, ele está comendo a Páscoa dele. E depois ele vem aqui e celebra um memorial desta festa que ele participou. Como que desorienta eu e você a vivemos a nossa vida a partir do momento que nós já comemos a nossa Páscoa? Como? É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar. Amém? Entenderam o que é viajar, né, irmão? Meu pai está lá pronto para viajar. Tem 88 anos ele. E meu pai faz uma oração muito engraçada, que eu admiro muito. Porque o meu problema do meu pai não é que ele tem medo de morrer. Ele não gosta de ficar doente. Ele diz para Deus assim, quando o Senhor quiser me levar, eu estou pronto. Enquanto não leva, dá uma arrumada aqui, que eu não estou aguentando isso, não. E ele ora assim, Senhor, eu não sei como o Senhor consegue, já que o Senhor habita em mim, eu sou o templo do Espírito Santo, morar numa casa desorganizada igual a minha. Então, se o Senhor mora aqui, dá uma ajeitada. Eu não quero sentir tonteira, não quero sentir enjoo, não quero sentir fraqueza. Ele ora para Deus curar ele com a justificativa que Deus mora lá. Eu acho isso sensacional. Eu vou começar a orar assim. Né? Como é que o Senhor habita em mim e eu estou doente? Eu estou querendo... vai me levar, beleza, a minha casa está pronta, eu não estou preocupado. Agora, eu estou aqui, eu quero conseguir levantar, comer, ir no banheiro, eu quero. Ele coloca lá as condições dele e Deus abençoe ele, irmãos. Meu pai é o Highlander lá de casa. Ele já fez umas 30 mexidas no arrumadinho. No coração dele tem clipe de papel, pilha alcalina, tem, sabe, barbante. O coração dele é todo melhorado, durex. Está lá funcionando. Está lá direitinho. Então é assim que vocês devem comê-lo, pronto para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa. Porque é urgente, nós temos que estar prontos. Ou seja, quando eu como essa refeição, quando eu recebo Jesus no meu coração, o meu foco muda. Eu não estou mais preocupado no que eu faço aqui. Eu estou preocupado em para onde eu tenho que ir e o que isso representa para mim e que tipo de sandália eu tenho que calçar e que tipo de cajado eu tenho que colocar na minha mão e que tipo de preparativos na minha vida eu tenho que ter, porque eu tenho que estar preparado para, se Jesus chamar, eu tenho que estar pronto para viajar. Amém, irmãos? Porque se eu como a Páscoa e vou tirar uma soneca, eu estou fazendo o contrário do que Deus quer quando ele colocou essa verdade para nós. Se eu como a minha Páscoa, se eu aceito Jesus, e eu relaxo na minha vida espiritual, eu não estou pronto para viajar. Eu acho esse texto muito interessante. É o sentido de prontidão, de propósito. Jesus disse, eu tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Existe pressa nisso. Antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que se cumpra o reino de Deus. Nós estamos indo para o mesmo lugar, só que nós estamos pegando um caminho diferente. Eu estou indo por aqui, a gente se encontra lá. É isso que ele está falando nesse texto. Eu estou indo por aqui, e vocês se arrumem, que a gente se encontra lá. E quando chegar lá, nós vamos comer de novo essa Páscoa aqui, porque eu não posso comer ela de novo, é uma vez só. Jesus morreu uma vez só, e nós aceitamos ele uma vez só, amém, irmãos? Estamos calçados na sandália, estamos com o cajado na mão e em pé comendo. Eles tinham que comer correndo, irmãos, correndo. A cerimônia era assim. Para poder estar pronto para viajar. Andar. Irmãos, o confessionário está aberto. Quem aqui não tem certeza se a sandália está... Não sabe nem onde a sandália está. Levanta a mão. Levanta não. Não sabe nem onde a sandália... Não sabe onde o cajado está. Não sabe nem que rumo que é a porta. E a gente não está preparado para aquilo que Deus nos chamou para ser. Nós não somos desse lugar, irmãos. Nós somos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Quando Jesus come essa ceia, ele fala do seu corpo e do seu sangue. Olha o que ele fala. Eu não estou falando os textos, que eu queria que vocês prestassem atenção no que eu estou falando. Ele fala, enquanto comiam, Jesus pegou o pão e, abençoando, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, e o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. 3 anos antes disso, as multidões estão começando a seguir Jesus. E 3 anos antes, nessa época, ele fez uma declaração forte. Ele disse assim, em verdade vos digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Ou seja, se vocês não comerem o cordeiro pascal, aquele da cerimônia, simbolicamente trazido para Jesus, que é o cordeiro nosso, se vocês não consumirem essa refeição, se vocês não participarem dessa festa, vocês não terão vida em si mesmos, mesmo que vocês estejam sentados no banco da igreja, porque vocês precisam comer o cordeiro. É interessante isso? Será que falta na nossa vida, às vezes, irmãos, eu estou trazendo essa mensagem por isso, porque ela traz um senso de urgência na nossa decisão, porque existe condenação sobre todos, menos para quem comeu o quê? O cordeiro pascal. Essa é uma manhã em que a gente deve estar fazendo essa refeição, olhando para a nossa vida. Ele está se referindo, não à cerimônia em si, ele está se referindo a uma conversão genuína. Amém? Conversão genuína. Senhor, eu participei a Páscoa, eu já tomei a minha Páscoa. Eu aqui estou me lembrando daquele dia que eu tomei a minha Páscoa. Talvez o que esteja faltando para a gente são as sandálias nos pés, o cajado na mão, a porta entreaberta, a cadeira comendo em pé para poder não demorar, esse senso de urgência. Ou seja, não se pode viver uma vida pecaminosa, porque a questão aqui é que essa cerimônia não tem poder algum nela mesma. Eu não posso viver uma vida pecaminosa, entrar aqui, sentar, participar da Santa Ceia e me sentir perdoado e salvo. Não posso. Quem vai me perdoar e vai me salvar não é a cerimônia, mas é o Cordeiro. É o Cordeiro verdadeiro, aquele que tira o pecado do mundo. É quando Jesus, quando entra na minha vida, eu aceito esse cálice. Quando eu bebo esse cálice da salvação, como diz o Salmo, que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem me concedido? Olha o que o salmista fala. Que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem me concedido? Ou seja, o que é que eu vou dar? Ele mesmo responde, beberei o cálice da salvação, ou seja, eu vou dar recebendo. O que eu posso dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito é aceitar a salvação que Ele me propõe. Amém, irmãos? É isso que está dizendo, é isso que quer dizer essa nossa vida, aceitar a pessoa de Jesus no coração e não no estômago. E nós estamos fazendo aqui um memorial, já comemos o pão e já bebemos. Mateus 10:32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Jesus morreu por nós publicamente, irmãos, e Ele quer viver por nós publicamente. Então, quando a gente, às vezes, faz um apelo, quem quer aceitar Jesus? É para você levantar a mão e falar, eu quero, porque esse é o desejo do Senhor. Amém?